Bem-vindos, Bruchim Rabaim, para nosso shiur do Parshat HaShavua, a porção semanal Parshat Chukat. Isso se encontra no Chumash Bamidbar, o capítulo 19, versículo 1, aprendemos o seguinte. E falou Deus o Eterno a Moshe Rabbeinu e a Aaron, dizendo: Este é o estatuto da lei, Zot Chukat HaTorah, asher tzivá Hashem leimor, que ordenou o Eterno, dizendo: Fala aos filhos de Israel para que tomem em teu nome uma vaca vermelha, perfeita, na qual não haja defeito e que ainda não tenha levado jugo. Nesse capítulo 19, aprendemos sobre a vaca vermelha. E a mitzvah, o preceito da vaca, inteiramente vermelha. É uma lei chamada Chuká. Chuká significa uma dogma, um estatuto. Isto é uma sentença do Deus, a qual devemos observar sem discussões, mesmo que não nos seja dado compreender as razões pelas quais foi instituído. A água viva misturada com a cinza desta vaca tinha a faculdade de fazer tornar puros os impuros, e os homens puros que se ocupavam do processo da vaca ficavam impuros com o seu contato, segundo o que nós vamos aprender no capítulo 19. Em termos gerais, os preceitos, os mitzvot da Torá, eles se dividem em três tipos. Em três, chamado três sugim klalim, três tipos gerais. Mishpatim, Eidot e Chukim. Mishpatim são aquelas mitzvot que são chamados leis, juízos. São mitzvot sichliot, são mitzvot que o intelecto nosso também concorda com aquelas mitzvot. E o exemplo é Kabed, et avicha, et imecha. Respeita teu pai e tua mãe. Isso é um mishpat. Isso é uma mitzvah sichlit, uma mitzvah que o sechel, que nosso intelecto, concorda. Concorda, aceita e entende. Há mitzvot que são chamados eidot, que são rituais, são testemunhos. São aqueles preceitos, aqueles mitzvot, que nosso próprio sechel, nosso próprio intelecto, jamais ia chegar nessa conclusão da importância da mitzvah, do preceito. Mas após dado para nós, podemos concordar. Cada um entende a importância e o significado do ritual. Cada um de nós aceita com facilidade o que se chama um conduto que foi estabelecido para manter uma certa imagem ou para manter uma certa disciplina. Apesar que a pessoa sozinha não ia chegar nessa conclusão, mas após que ele recebe uma ordem, ele também acaba aceitando com facilidade. O terceiro tipo de mitzvot são mitzvot chamados chukim. Chukim são estatutos, são constituições onde que de fato a pessoa tem dificuldade de aceitar aquele mitzvot. Ele entende isso aqui como se fosse uma dogma, um decreto do Deus que a pessoa tem que seguir, mesmo que ele jamais que vai chegar a algum entendimento sobre o assunto. Em resumo, temos mishpatim, mitzvot que nós concordamos, o sechel nos, aliás, apoia e entende a importância do assunto. Eidot são os mitzvot, que são rituais, que apesar de sozinho não chegar nessa conclusão, mas após receber a ordem da Hashem, também podemos se adaptar com aquela realidade. E por último temos Chukim, que sempre fica uma ordem de Deus afastada da nossa realidade, que recebemos e de fato respeitamos os mitzvot de Chukim como uma dogma, como algo que nunca vamos entender. E nesta categoria chamada Chukim, as estatutas, as dogmas. Podemos dar vários exemplos. Por exemplo, a proibição de não se alimentar do jazir do porco, a proibição de vestir roupas feitas do chatnez, tecidos misturados, todos os leis da pureza e impureza. Todos eles são chukim, são dogmas. Jamais que nossa mente e nosso intelecto é capaz de entender a profundidade e a explicação dessas mitzvot, desses preceitos. Mas justo sobre o mitzvah do Pará Adumá, a mitzvah da vaca vermelha, diz a Torá, Zot Chukat HaTorá. O melhor exemplo, aliás, o único exemplo sobre o qual está escrito, esta é o Chuká, uma verdadeiro dogma, um estatuto puro, sem um outro exemplo na Torá inteira. Ou seja, justo esse mitzvah do Pará Adumá da vaca vermelha, ela é uma verdadeira chuká, ela é uma verdadeira dogma, um verdadeiro estatuto. Qual que é a diferença entre esta chuká do Pará Adumá, da vaca vermelha, como os outros chukim? Tem tanto que nós não entendemos, tem tantos mitzvot que são chamados chukim dogmas. E volta a pergunta para nós, porque justo sobre esse mitzvah, sobre esse preceito, Pará Adumá, vaca vermelha, diz a Torá, Zot, esta é Chukat HaTorá. Como se tivesse o único Chuká, a única dogma que existe. Será que não seria mais correto a Torá dizer, Zot, Chukat HaPará? Agora vamos entender as dogmas sobre a vaca vermelha. Porque justo a palavra Zot Chukat HaTorá, esta é uma chuká, uma dogma da Torá inteira. Por que que o Pará Adumá, a vaca vermelha, é tão diferente de que todos os outros chukim, dogmas que encontramos na Torá? E para entender isso aqui, vamos estudar agora que também entre os mitzvot que são chamados chukim, entre os mitzvot que são chamados estatutos e dogmas, existem várias categorias. Mesmo uma chuká, mesmo uma dogma, apesar de não entender ela inteiramente, mas às vezes podemos entendê-la parcialmente. Por exemplo, se nós vamos pegar as leis da pureza e impureza, que sempre são considerados chukim al-sichlim, dogmas que superam a nossa mente, que eles são sob nosso cerco, mas mesmo assim eles podem ser finalmente aceitos também na mente da pessoa. Uma pessoa pode acabar aceitando que da mesma maneira como a água, eles têm o poder de limpar a imundice e uma sujeira material, assim também as águas puras, eles têm o poder de resolver uma impureza espiritual. A pessoa pode acabar acreditando, de uma certa forma, aceitando. A dificuldade do mitzvah do Pará Adumá, a dificuldade desse preceito da vaca vermelha, que ele é totalmente uma mitzvah que pode ser chamada um paradoxo. Ela é uma incógnita. Ela é totalmente malé stirot, cheio de contradições. E ele é totalmente contra a lógica. Não somente que a lógica não acaba aceitando, mas ela tem uma lógica que é impossível o ser humano aceitar. De um lado, ela é chamada uma oferenda do Khatat, como se tivesse um korban, um sacrifício. Um sacrifício que deve expiar, que deve perdoar a pessoa. Mas jamais que uma pessoa pode enxergar, pode aceitar a vaca vermelha como uma oferenda, que nada dela foi aproveitado sobre o altar. Nenhuma parte dela foi oferecida sobre o Mizbeach, sobre o altar. Ela era feita michutz, fora de todos os acampamentos, longe da onde que moravam naquele tempo os Yehudim Bnei Israel. Totalmente diferente de um korban, uma oferenda que era feita no Bet HaMikdash ou no Mishkan. E todos os outros detalhes nesse mitzvah são detalhes contraditórios que de fato são paradoxais. E por isso o mitzvah do Pará do Mar, o preceito do Pará do Mar, ela é considerado uma chuká petaharata. É o máximo de uma chuká, é o máximo de uma dogma. Sendo que a mente de um ser humano não tem nenhuma captação, nenhuma forma de se aproximar e acabar aceitando esse mitzvah. Ela é totalmente a vontade de Deus que transcende os limites do nosso mundo. E justo esse mitzvah, Zot Chukat HaTorah, justo esse preceito do parado uma da vaca vermelha, ela deve imbuir na pessoa o conhecimento que ele deve cumprir a vontade de Hashem, aceitando o jugo divino, sem querer que essa vontade do Deus vai se vestir na logística, nos limites do seu ser, na sua mente, e ele poder finalmente entender isso aqui com a própria capacidade dele. É bom ressaltar que, apesar de naturalmente nós temos uma tendência de cumprir os mitzvot, que são chamados mishpatim, que são os mitzvot, juízos, leis, que nós também entendemos com nosso próprio ser. Temos a tendência de cumprir esses mitzvot com mais simcha, com mais alegria. Sendo que nós sentimos uma certa identificação com o preceito com mitzvah. Concordamos. A gente se sente bem cumprindo uma mitzvah. Mas, por outro lado, os mitzvot chamados chukim, que são os dogmas, são os estatutos, eles têm uma vantagem que supera os mitzvot chamados mishpatim, os mitzvot que são juízos e leis. Quando qualquer um de nós cumpre uma mitzvah, que ela é classificada uma chuka, ela é uma dogma, o motivo que ele cumpre, ele faz esse mitzvah, é somente pelo fato que a Kadosh Baruch Hu pediu ele para fazer o mitzvah. Naquele momento, ele com certeza vai sentir uma grande ligação com Deus. Nas outras mitzvot, mitzvot que são tipos mishpatim, que são juízos e leis, também nos mitzvot como eidot, os testemunhos, os rituais, a ligação com a Kadosh Baruch Hu não é tão revelada, não é tão evidente. Quando qualquer um de nós vai cumprir, por exemplo, um mitzvah de Kibud Avein, respeitar pai e mãe, ele é capaz naquele momento de não pensar sobre sua ligação com Deus, mas sobre seu dever pessoal que ele tem perante seus pais. Cada um de nós se sente que ele tem uma dívida a ser pago. Na hora de fazer o mitzvah, ele está fazendo algo natural, um sentimento dele que ele está querendo expressar perante os pais dele. Sendo que essa mitzvah é uma mitzvah do sechel, a lógica da pessoa, o comportamento da pessoa se encaixa perfeitamente para cumprir o mitzvah. Ele é capaz de fazer uma mitzvah de mishpatim somente pelos motivos humanitários, pelos motivos que vêm dele, e ele pode perder o sentimento que isso aqui é uma mitzvah de Hashem, que é uma mitzvah de Deus. Totalmente diferentes são os mitzvot chamados chukim, que são dogmas. Quando o seichel da pessoa, quando a mente da pessoa não concorda e não aceita, e ele não tem explicação nenhuma para o mitzvah, jamais que ele pode esquecer ou desfazer da ligação dele com Deus naqueles momentos, ele não tem jamais que ele tenha outro motivo para fazer o mitzvah se não tivesse a vontade dele fazer a vontade da Kadosh Baruch Hu. Fazer o ratzon, a vontade do próprio Deus. E aqui já temos a primeira explicação quando a Torá vem nos ordenar sobre o mitzvah do Pará do Mar. Sobre o preceito de vaca vermelha. Diz a Torá o seguinte: Zot chukat ha-Torah. Isso é uma chuká, isso é uma dogma que vai nos demonstrar o que significa a Torá inteira. Não apenas uma dogma de Zot chukat ha-Pará. Não apenas para nos dizer, nos ordenar sobre essa mitzvah específica da vaca vermelha. Aqui a Torá nos ensina. Nós devemos aprender do mitzvah, do preceito, do parado, da vaca vermelha, como devemos cumprir todos os mitzvot da Torá. Quando nós cumprimos qualquer mitzvah, seja uma mitzvah de eidot ou mishpatim, aqueles mitzvot que são testemunhos ou que são juízos e leis, também devemos fazer e cumprir a mitzvah somente pelo fato que Deus nos ordenou e Deus nos pediu para fazer aquela mitzvah. Sem misturar nosso sechel, sem querer contribuir com nossa inteligência, o fato que nós cumprimos todo e qualquer mitzvah, porque isso é o razão da Kadosh Baruch Hu, é a vontade de Deus, mesmo as mitzvot que nós entendemos, devemos fazer isso aqui sentindo e naquele momento tendo uma experiência que isso é uma ligação com a Kadosh Baruch Hu. Ou sobre a ótica da Hassidut, isso significa o seguinte: as categorias das mitzvot, que são chamados Mishpatim e Eidot, juízos e leis, as mitzvot chamadas testemunhos e rituais, o Ratzon Ha'elion, a suprema vontade de Deus, ele se vestiu no nível do intelecto, ele desceu no nível do ser, de tal forma que nosso ser, nosso mente e intelecto, ganhou uma oportunidade de poder entender a mitzvah, obviamente parcialmente. Totalmente diferente da categoria do chukim, os mitzvot que são chamados chukim, os estatutos, o Ratzon Elyon, a suprema vontade de Deus, jamais que se vestiu, jamais que se contraiu para poder se vestir no sechel, para poder se vestir no nível do intelecto, ele vai permanecer no nível chamado Ratzon, ou vontade de Deus que transcende o ser, que é bem acima de qualquer nível de intelecto. E quando entendemos a importância de Chukim, a importância das dogmas, e a ligação que isso nos proporciona para ter com Deus, entendemos agora aquilo que o Balatânia explica no seu livro famoso chamado Likutei Torah, sobre as palavras Zot Chukat HaTorah. A palavra Chukat, além de ser uma dogma, um estatuto, também tem uma outra explicação. Letras esculpidos, letras gravadas também são chamados Chukim, Hakukim. Zot Chukat HaTorah nos lembra sobre letras gravadas, letras esculpidas. Há várias formas de escrever, mas principalmente elas se dividem em otiyot haktav, letras escritas, e otiyot hachakika, letras que são gravadas e esculpidas. Qual que é a diferença entre uma letra escrita e uma letra esculpida? Quando alguém escreve, ele tem que usar vários componentes. Ele tem que pegar um papel ou um pergaminho e tem que juntar aquele papel e pergaminho com letras escritas com tinta. A tinta se liga, se cola no papel e através disso aqui temos uma letra escrita. Sem dúvida nenhuma, nós temos aqui uma situação composta, agregada de vários elementos. A tinta por um lado e o papel do outro. Diferentes são o otiyot hachakika, letras esculpidas. Eles são davar echad mamash, são totalmente unidos como a pedra onde eles foram esculpidos. Hachakika, gravar, significa minei ubei. Minei ubei significa vem dele mesmo, da mesma essência. Jamais que dá para separar entre a pedra e as letras gravadas. As letras jamais que vêm de fora, que vêm de algum elemento diferente, como se tivesse tinta. Aqui vem da própria pedra. Ou seja, o Hakiká nos mostra sobre um máximo de união entre a forma que foi escrito e a própria pedra. Hakiká significa unido. Assim também, os mitzvot que são chamados chukim, os mitzvot que são classificados como dogmas, como estatutos, eles expressam uma ligação tão pura e intensa com Deus, uma ligação que jamais que está baseada sobre intelecto, sentimento ou qualquer outro motivo que a pessoa pode expressar. É somente uma ligação entre a essência de uma pessoa e Deus. Deus nos ordenou e nós cumprimos. E a pessoa cumpre esses mitzvot besimcha, com muita alegria. Porém, na própria Hakiká no Gravá, existem também dois tipos. Existem duas classificações. Existe aquele que é chamado Hakiká, esculpir uma pedra de maneira comum, que apesar que ele não acrescenta nada sobre a pedra, mas mesmo assim, ela, de uma certa forma, influencia a pureza da pedra. Por que que dá para ler a letra que foi esculpida? Porque justo pelo buraco que foi feito na pedra, se mostra uma outra dimensão da pedra, de tal forma que a letra se torna visível. Diferente é uma outra forma da Hakiká. Esculpir como que aconteceu quando Deus nos deu as tábuas da lei. A Hakiká era me'ever le'ever, era de lado para outro lado, penetrou a pedra inteira e saiu do outro lado. De tal forma que os sábios disseram que o Mem, a letra Mem, e a letra Samach no Luchot, é um grande nes, é um grande milagre que aquela parte interior conseguiu se manter e continua a ser posicionada na Luchot, apesar de ser esculpido de lado para outro. Quem conhece a letra Mem, a letra Samach, sabe que por dentro vai se formar um tipo de uma caixinha. E essa caixinha ela precisa ser ligada com algum lugar. Agora, se é esculpido de lado para outro, na realidade fica difícil, aliás, impossível de entender como é que ele conseguiu se manter naquela posição. Mas mesmo assim sabemos que os Luchot, os tábuas da lei, eram Hakukim me'ever le'ever, de lado para outro. E poderia ler os Luchot, os tábuas das leis de todos os lados. Conforme Hassidut explica, Ktuvim Ishnei Evrehem, os Luchot eram escritos dos dois lados, esculpidos dos dois lados, aliás, de todos os lados, eram esculpidos, que isso é um grande milagre, como que deu para ler os Luchot de todo e qualquer lado, tanto da frente, tanto por trás, aliás, não tinha frente e trás. Isso é chamado Hakiká, ser esculpido me'ever le'ever, de lado para o outro lado. E justo essa mitzvah, o preceito de parar a domar da vaca vermelha, ela é o verdadeiro Hakiká. Zot, chukat ha-Torah, mitzvah do parar a domar. O preceito da vaca vermelha é uma verdadeiro Hakiká, é uma verdadeira maneira de esculpir. Ou seja, quando nós cumprimos a mitzvah de tal forma que ele é totalmente contra a nossa serra, contra o nosso intelecto, algo que jamais que entendemos ou acabamos de aceitar. E mesmo assim, nós estamos a fim de fazer a mitzvah com simchá, com alegria. Aqui nós temos uma revelação, uma demonstração da nossa ligação íntima que nós temos com Deus. Uma ligação que ele transcende todo e qualquer lógica e sentimento. Por isso ela é considerada esculpida me'ever le'ever, de lado para outro. Uma demonstração do verdadeiro bitul, anulação que nós demonstramos diante de Hashem. Por isso ela é chamada Zot Chukat HaTorah, a mitzvah do Pará do Mama, verdadeiro demonstrativo de uma mitzvah onde que nós vamos cumprir ela somente por causa da nossa ligação com Hashem. E quando se fala somente, é porque justo entre os chukim, mesmo entre essa categoria chamada dogmas, o máximo, o auge de todos os dogmas são mitzvah do paradumá. Por isso é uma verdadeira hakiká, é uma verdadeira maneira de esculpir, demonstrando o máximo e o auge do nosso bitul, anulação diante de Deus. Em resumo, temos três categorias do mitzvah do preceitos do Deus. Os mitzvot que são classificados como mishpatim e eidot, os juízos e leis e os testemunhos e rituais, eles são comparados com otiyot haktiva, letras escritas, onde que de fato se juntaram vários componentes, tinta e papel, e formaram uma letra. Existem mitzvot que são chamados chukim, que são os dogmas, que são comparados com otiyot ha-chakikah, letras esculpidos e gravados, que que eles são mineiro bem, eles fazem parte da própria pedra, que na realidade isso demonstra uma anulação muito íntima com Deus. Mas nada se compara ao terceiro categoria, que é chamado Zot Chukat HaTorah, o preceito mitzvah da vaca vermelha, aonde que ele demonstra para nós as letras gravadas me'ever le'ever de um lado para o outro, uma anulação total, inteiro para Deus, onde uma pessoa é capaz de superar seu próprio intelecto, colocar seu século, seu sentimento do lado e cumprir o mitzvah, se entregar para Kadosh Baruch Hu somente le'kayem, para cumprir a oração, a vontade de Deus. Mas apesar que acabamos de aprender que jamais que nós vamos entender o motivo e explicação desse mitzvah do parado da vaca vermelha, mas nós vamos poder agora entender porque justo ela foi escolhida, que justo Deus escolheu o mitzvah da vaca vermelha como um grande exemplo como que nós devemos cumprir todos os mitzvot. Qual que é a especialidade da mitzvah da vaca vermelha? O Medrash nos conta o seguinte, que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, chamado Chacham Mikol Adam, que era o homem mais inteligente na face da terra, ele também tentou para poder se aprofundar para os raízes de todos os mitzvot, as explicações sobre todos os mitzvot, os motivos das mitzvot. E ele falou o seguinte, Al kol eile amadati, sobre tudo eu consegui chegar a uma conclusão. Porém, o parshá, o pará adumá, o conceito da vaca vermelha, eu investiguei, perguntei e procurei. Eu achei que eu vou conseguir chegar a uma conclusão. Porém, ela continua distante de mim. Mesmo para o rei Salomão, o mitzvah do pará adumá é acima de inteligência. O preceito da vaca vermelha, ela vem purificar uma pessoa do tumat met, da impureza de ter contato com o defunto. Ter um contato com o defunto, a impureza do defunto, isso simboliza o lado oposto do Kedushá da santidade. Ela é chamada Avi Avot HaTumah. Significa o nível de Tumah mais severo, o nível de impureza mais severo que existe. Santidade simboliza a vida. Que nem diz o versículo, vocês que estão ligados com Deus, Chaim Kulchem Hayom, vocês todos são vivos. Vida vem junto com ligação com Deus. Mita, a morte, a perca da vida, ela simboliza se afastar do nível de santidade. Moshe Rabbeinu diz o Medrash, quando ele ouviu sobre a impureza de ter contato com o defunto, Moshe Rabbeinu ficou preocupado. E ele exclamou, Bamete Hei Tarato, como que não podemos resolver a pureza de uma pessoa que chegou no nível de impureza tão baixo? Respondeu para ele Deus, não se preocupe. Cinzas da vaca vermelha, eles têm a capacidade de purificar, mesmo um tamemet, mesmo a pessoa que se tornou impuro através de um contato com o defunto. O verdadeiro conceito do mitzvah da vaca vermelha é se ligar com o nível da divindade, da essência do Deus, que ele transcende todos os limites do nosso mundo. Quando temos um contato com o nível da divindade de Deus, que supera, que está acima dos limites do nosso mundo, que jamais que se adapta ou que se relaciona com nossas realidades, esses níveis que transcendem nosso mundo, eles têm a capacidade de purificar as maiores impurezas que existem no nosso mundo. Apesar que pelas regras que Deus estabeleceu na Torá, é impossível de se purificar de Tumat Met. É impossível, talvez o certo é falar, é difícil se livrar de impureza do defunto. Mas Deus, perante Deus, não existe impossível e não existe nem difícil. Quando a Kadosh Baruch, quando alguém tem um contato com a essência de Deus, que transcende os limites do nosso mundo, ele é capaz de, também de desfazer a impureza de tomar medo de ter um contato com o defunto. Como qualquer de nós pode se relacionar com o nível de Deus, como é que ele transcende o mundo, isso é quando nós também conseguimos transcender nosso intelecto. Quando nós conseguimos cumprir uma mitzvah que ele é acima, ele supera nosso ser, supera nosso intelecto e nosso sentimento, e mesmo assim conseguimos cumprir aquela mitzvah com alegria, isso demonstra que nós conseguimos ter o contato com a essência de Deus, que é a razão, que é chamada suprema vontade de Deus, acima dos níveis, quando Deus se veste dos níveis inferiores que normalmente eles apoiam no nosso mundo. E quando a pessoa tem contato com esses níveis que transcendem o contato com o nosso mundo, ele é capaz de se purificar, mesmo de tumat met, mesmo de impureza, ter contato com o defunto. E seguindo nossas outras aulas, Hamaseh Huayikar, que os atos e o comportamento sempre é onde nós devemos dar o máximo de atenção. O que, que nós podemos aprender na prática do preceito do mitzvah da vaca vermelha? A mitzvah da vaca vermelha, ela carrega, ela nos ensina uma grande aula sobre Avat Israel, sobre amar um outro Yehudi. Para poder purificar um outro Yehudi das piores impurezas chamadas Tumat Met, impureza do defunto, os outros Yehudim precisavam se dedicar queimando a vaca vermelha, e eles sozinhos se tornaram impuros. Eles ficaram também. Na realidade, aquelas pessoas poderiam bem reclamar e dizer o seguinte: qual que é o limite? Será que para purificar uma outra pessoa eu tenho que me tornar impuro? Tem preço, e o preço é caríssimo. Eu vou me dedicar a aproximar uma outra pessoa. E que tipo de pessoa que eu vou aproximar? Uma pessoa que ele é tametumatmet, ele é impuro como um defunto, que significa que ele está totalmente desligado, distante do Deus, que ele não tem vida espiritual. Por isso ele é chamado tamemet, ele é impuro que nem um defunto. Eu vou me dedicar a ele. Eu vou me dar atenção para ele, através disso aqui eu vou descer do meu nível e eu vou me tornar impuro. Eu vou ficar também. Aprendemos que, apesar que pela lógica, isso é uma grande pergunta, mas muitas vezes nós temos que se comportar acima da lógica. E quando qualquer de nós se comporta acima da sua própria lógica, acima daquele que sua mente e seu sentimento manda e explica pelo que é bom para ele, ele é capaz de se ligar com o próprio Deus, que também transcende os mundos. É nosso dever, às vezes, sair do nosso conforto, até o conforto espiritual, para poder aproximar uma outra Yehudi. E através disso aqui, nós vamos se ligar com a essência de Deus, com a essência da Torá. Isso foi lição 1. Depois temos mais um assunto que nós podemos aprender da mitzvah do Paraduma. Mishnah diz: Altehe Yoshev Beshokel Mitzvoter Shel Torah. Não cabe a você sentar e fazer um balancete, qual mitzvah mais importante, qual que menos importante, qual detalhe que você vai cumprir e qual detalhe você acha que é insignificante. Quando chegamos a cumprir os mitzvot de Deus, devemos perceber que isso aqui não é nenhuma mitzvah, uma mitzvah que é baseada sobre intelecto. Todos os mitzvot são o supremo vontade de Deus, que transcende a lógica. Alguns Deus deu para nós uma oportunidade para também entender. E alguns vão manter um nível que sempre supera, sempre transcende a lógica. Mas independente se nós entendemos ou nós não entendemos, uma mitzvah, ela é o razão de Deus, ela é a vontade de Deus. Por isso, na vontade de Deus, jamais que tem uma certa divisão dos detalhes, jamais que nós podemos dar mais importância para um detalhe do que o outro. O razão diz Hassidut em nome de Halek, ele não se divide. Ele é totalmente, tem que ser respeitado, porque o razão de Hashem não se divide conforme nosso sechel, conforme nosso intelecto, que ele tem uma tendência de avaliar e de fato classificar os assuntos com mais importante e menos importante. Não tem mais e menos, é tudo com máxima importância. Uma mitzvah tem que ser respeitada de maneira íntegra e completa, respeitando ela com todos os detalhes que existem na mitzvah. Assim também, quando vamos aproximar uma outra Yehudi, jamais que nós podemos fazer o seguinte conto: vamos aproximar ele para as mitzvot que nós achamos importantes. O auge nosso tem que ser aproximar uma outra pessoa para ele cumprir todas as mitzvot. Apesar que não dá para fazer isso aqui de um dia para outro, mas jamais nós podemos parar no meio do caminho. Nós não devemos parar, e idem é quando aproximamos uma outra Yehudi, tem que ser um carvão da Torá, aproximar as pessoas para a Torá inteira. E por último, nós devemos aprender do mitzvah do Pará do Mar a importância do Kabbalat Ol, aceitar o jugo de vida, poder de fato se entregar totalmente para Deus. Zot Chukat HaTorah, a base da Torá, que ela é uma Chukat, que ela é uma dogma. Mitzvah, o preceito do Pará do Mar, nos ensina que todo o Torá tem que ser cumprido do Kabbalat Ol, aceitando o jugo de vida e se anular totalmente para Deus. E justo esse conceito de chuká, de uma dogma, de um decreto, para nós isso se torna um fato super importante. Pertencemos a uma geração cujo conhecimento foi privilegiado. Cada um de nós acha que ele tem ser, que ele é inteligente. E acreditamos que tudo pode ser sabido e compreendido. Às vezes achamos que se vamos ganhar mais um pouco de tempo, ou nós vamos se esforçar mais, finalmente vamos entender tudo. Por isso a Torá nos deu uma mitzvah do Pará do Mar, para recordar os limites do nosso intelecto e as fronteiras da nossa compreensão. Nós somos seres limitados. O motivo que certas mitzvot entendemos não é porque eles são preceitos intelectuais que cabe entender. Foi a vontade de Deus para nós dedicar nosso ser e também entender. Mas a palavra-chave aqui é também. Uma mitzvah, ela simboliza o contato com Deus, que Deus falou: eu pedi, eu ordenei, eu quero que seja feito meu vontade. E nós temos a capacidade de fazer uma mitzvah, de cumprir uma mitzvah com alegria, com dedicação total para Hashem, apesar que nós sabemos que nós nunca vamos entender ou qualquer vontade de Hashem, porque isso é algo que foge, que transcende totalmente nosso ser. Gostaria de concluir o shiur de hoje com uma história hassídica. Na época do Friedrich Rebbe, o Rebbe Rabbi Yosef Yitzchak de Lubavitch, ele mandou alguns emissários para a cidade de Chicago. Eram grandes hassidim. E eles foram fazer o trabalho de aproximar pessoas, achar pessoas que se afastaram da nossa religião e tentar trazê-los de volta, mostrar a grandeza do cumprimento de Torah e Mitzvot. Justo eles ouviram que tem um certo Yehudi, um descendente até do hassidim, que se afastou totalmente e de fato ele merece uma visita dos rabinos, e quem sabe que eles vão conseguir despertar dentro dele a faísca divina que existe e aproximá-lo de novo ele para Yadut. Eles marcaram uma reunião com tal pessoa, E durante a conversa, obviamente, ele se lembrou boas lembranças da sua juventude, quando ele estudou na Yeshiva. Ele se lembrou quem que eram os pais e avós dele. E, de fato, ele decidiu passar uma chozer b'tshuva para voltar no tshuva. Mas o que, de fato, despertou essa vontade nele? Que aqueles chassidim falaram pelas seguintes palavras. Saiba o seguinte, que na Torá existe shishim ribu otiot, existem muitas letras. A Torá é escrita com tinta, um pergaminho, através do escribo no sofer. E a Torá, quando todas as letras estão escritas de maneira certa, a Torá se torna kasher. E saiba que quando uma letra se apaga, uma letra não existe mais na Torá, apesar que existem todas as outras letras, aquela Torá chamada Pasul, ela é inválida, não pode ser usada. E falaram para aquele Yehudi, saiba, cada um de nós é uma letra na Torá. Infelizmente, tua letra não é muito saudável. Ela se apagou. Você se afastou. Por isso, volta assim, nosso Sefer Torá vai se tornar uma Sefer Torá Kashê. Ele ao ouvir que ele é responsável pelo Torá inteiro, que a letra dele se apagou, ele ficou super triste e decidiu que ele vai fazer tshuva, vai voltar, e de fato se tornou um grande Baal Tshuva. Quando aqueles chassidim voltaram para o Rebbe, contaram para ele e falaram, nos lembramos daquela pessoa que estudou conosco na Yeshiva, conseguimos trazê-lo de volta, e contaram para Rebbe toda a conversa que eles tiveram com ele, explicando para ele como que a letra dele apagou, como isso invalidou o Torá inteiro, e eles de fato se prolongaram contando para os mínimos detalhes. Mas o Rebbe ao ouvir o que que eles falaram com aquele Yehudi, falou, olha gente, vocês vão ter que voltar para ele e pedir desculpas. Muito errado a forma que vocês falaram com ele. Um Yehudi nunca se apaga da Torá. Um Yehudi não é uma letra escrita com tinta sobre pergaminho que dá para tirar e apagar ele. Um Yehudi é uma letra do Hakiká que acabamos de ouvir. Ele é esculpido. Uma letra esculpida ainda me ever le ever. De um lado para o outro ele faz parte de Deus. Jamais que dá para desligar ele, apagar ele e totalmente tirá-lo da Torá de tal forma que tem que escrevê-lo de novo. Vocês deveriam falar pelo seguinte, que mesmo que uma letra, aquela esculpida, às vezes pó cai naquele lugar e não dá para encontrar a letra com facilidade. Mas tirar pó é somente o processo de revelar aquele que já existe. Não tem novidades aqui, não é uma nova letra escrita. É a mesma letra que sempre estava funcionando. Ela estava o tempo inteiro existindo. Porém, o pó, infelizmente, cobriu sob a beleza da letra. Vocês, através daquele contato, conseguiram tirar o pó e revelar a beleza que já existe dentro dele. Obviamente, eles voltaram, explicaram isso para aquele Yehudi, e sem dúvida nenhuma, o cumprimento da Torá Mitzvot que ele aceitou sobre si, com certeza foi mais besimcha, com mais alegria. Terminamos o shiur de hoje e sabemos o seguinte. Nosso contato com Deus são otiyot ha-chakiká. Nós somos totalmente unidos com Deus. Diz o Zohar, Oraita v'Yisrael v'kutshebrichu kuluchad. A Torá, os Yehudim e Deus são totalmente unidos. Unidos de tal forma, somos letras esculpidas na essência de Deus. E nós mostramos isso aqui através dos cumprimentos dos mitzvot, sempre fazendo-os com mais atenção, com mais vitalidade, de uma maneira de colats motai tomando todo o nosso ser, está querendo se ligar com Deus. E ainda quando fizemos aqui o Simchá, logo vamos sair também do nosso galut, vamos sair do nosso exílio e vamos lá, Tseinu HaKdoshá, para a Terra Santa, Mimirá B'Yamim.